Você está ouvindo Feijoada Completa.
Aí, você tá ouvindo o som do Skank aqui no Feijoada Completa dessa sexta-feira? A gente tá ouvindo aí o primeiro álbum da banda chamado Skank, lançado em 1992. Essa música é chamada Caju Dub. É uma brincadeirinha aí com o nome. Não sei nem por que se chama Caju Dub, mas na verdade é uma versão instrumental, né, ou um pedaço instrumental de Salto no Asfalto, que é uma música que a gente vai ouvir no final desse bloco, a música Salto no Asfalto. Mas é só pra gente curtir um pouquinho aí esse arranjo instrumental que foi feito, que fecha o disco, né? Foi feito um arranjo especial para fechar o disco, que foi lançado aí em 92. Vamos lá, olha que bacana. Bacana demais, né? Muito gostoso o som aí. Dá pra gente sentir bem o som, né, do teclado, do baixo, da guitarra do Samuel fazendo uns arranjinhos aí no meio. E os metais, característica marcante do Skank. Os metais dão um detalhe, né? Sempre foram contratados. O Skank nunca teve, né, na composição oficial da banda, o pessoal de metais. Mas é sempre a mesma galera. É o Paulinho Trompete e sua gangue. E sempre andava com a galera desde 1992 até hoje, né? O Paulinho ainda toca com o pessoal da banda. Paulinho, que eu tive o privilégio de conhecer também nas minhas andanças por estúdios de gravação em BH. Muito boa gente. Aliás, o pessoal do Skank todo muito bacana. Enfim, ó. Mineiros, a gente tem essa coisa, né? A gente tem muito isso, a gente vê isso muito no Rio também, que é essa coisa de você deparar com um artista assim no meio da rua, na fila do teatro, na fila do cinema, e essa é uma coisa muito normal, né? E isso com o pessoal do Clube da Skinny, também com o pessoal da nova geração da música mineira, acontece muito também. Ah, você tromba com o pessoal do Skank, às vezes na rua, ou às vezes você tá no boteco, tá lá o pessoal do Jota Quest, tá lá o pessoal do Clube da Esquina. Então assim, é uma coisa bem tranquila e bem comum a gente encontrar o povo. E aí acaba, né, também quem mexe com música acaba encontrando um pouquinho mais, né? Você acaba lidando um pouquinho mais.
É um mundinho que você acaba conhecendo todo mundo.
Acaba conhecendo mais. Mas enfim, no final desse bloco a gente vai ouvir Salto no Asfalto cantada inteirinha, bonitinha. Vamos agora saber então as notícias do plenário da Câmara.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Dini Moraes. A Dini Moraes que hoje está no estúdio da TV Câmara, mas linkada para a gente, vai direto. Tudo bom, Dini?
Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos acompanham agora ao vivo aqui no Feijoada Completa. Oi, pessoal.
Em alto e bom som. Tá bonito o seu link aí, viu?
Que legal,
tá,
que bom.
Demais. Muito bom.
Tudo bom, Dini?
Tudo jóia. Hoje eu fiquei aqui na TV porque não deu tempo de eu ir correndo até a rádio.
Pois é. Mas sem problema, o som tá ótimo. Dini, conta pra gente um pouco. Quer dizer que tem medida provisória caducando sem ser votada, é?
Exato. Essa história dessas medidas caducadas, elas não são bem desse jeito, não é bem caducada. Deixa eu explicar direitinho o que aconteceu. Lembra que na semana passada, acho que até a gente chegou a comentar que tinham três medidas provisórias que estavam para vencer na quinta-feira?
Sim, exatamente.
Então, uma delas, inclusive, super espinhosa, de bastante interesse do governo, que é a 774, que tratava da reoneração, digamos assim, ela voltava a aumentar a contribuição previdenciária de empresas de vários setores econômicos, na verdade de 50 setores econômicos que voltariam a pagar mais contribuição previdenciária, né? Aumento de carga tributária então para 50 setores. O governo esperava arrecadar este ano cerca de 5 bilhões de reais com essa medida provisória. Bom, vamos lá, vamos explicar desde o começo. Essas três medidas provisórias, a primeira, que tratava da penalização de frigoríficos que não cumprem a lei sanitária. A segunda, que autorizava prefeitos e governadores a usar o dinheiro que receberam daquela repatriação de patrimônio mantido ilegalmente no exterior para brasileiros, lembra?
Uhum.
Então, os prefeitos e governadores que não cumpriram o mínimo de aplicação constitucional que a Constituição manda no ano passado, podia usar esse dinheiro que receberam da repatriação para poder atingir o índice mínimo que a Constituição manda, né? Que é 25% da arrecadação.
Para a educação, né?
Isso, a educação.
Uhum.
E a outra medida provisória é essa que eu falei da reoneração, que era considerada a mais importante. Todas elas tinham prazo de validade ontem, né, no dia 10 de agosto, ou seja, quinta-feira.
Isso.
O que que aconteceu? Elas não foram votadas na Câmara e no Senado, ou seja, então elas não foram convertidas em lei. Então, teoricamente, elas perderiam a validade, certo?
Ok.
O que que aconteceu? Um dia antes, na quarta-feira, o governo editou uma outra medida provisória, que é a 794, numa edição extra aí do Diário Oficial, dizendo que essas três medidas provisórias, elas estavam revogadas. Então, uma medida provisória que revogou aquelas outras três.
Sim.
Aí você fica pensando, tá, mas por que que isso na prática, né? Um dia antes delas vencerem, o governo fez isso. Porque dessa forma, o governo suspendeu na prática as medidas provisórias. Elas não chegaram a vencer e também não foram anuladas, apesar de uma medida provisória dizer que elas foram anuladas, né? Canceladas, revogadas. Mas o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento a respeito disso. Ele diz o seguinte, olha, enquanto essa nova medida provisória não for aprovada, não for convertida em lei, né, a revogação ela ainda não está confirmada, né, daquelas três anteriores.
Isso.
Então, ou seja, essas três medidas provisórias, incluindo essa da desoneração ou reoneração, dependendo do ponto de vista que você olhe, elas estão em suspenso. Elas não estão com validade de lei, mas elas também não estão caducadas, expiradas. Uhum. Elas estão suspensas. O que na prática
isso significa?
Isso significa, vamos lá. Na prática, ela significa que o assunto ainda está aí, o assunto vai continuar em discussão e que há uma abertura para que ele seja para que ele volte ao debate aí na medida provisória ou até, quem sabe, numa reedição. Porque a Constituição, o Edson, a Constituição não é clara a respeito de revogação de medidas provisórias. A Constituição ela diz que uma medida provisória ela não pode ser reeditada caso ela perca a validade ou caso ela seja rejeitada, que não é o caso que aconteceu com essas três.
Uhum.
Elas foram revogadas.
Entendi.
Entendeu?
Seja,
então,
teoricamente, existe uma porta aberta, quer dizer, lógico que aí
é uma brecha.
Toda uma análise jurídica, mas existe uma brecha
para,
inclusive, uma reedição dessas três medidas.
Exato. Na verdade, assim, tudo isso que eu estou falando são análises das pessoas que entendem de regimento aqui dentro da Câmara dos Deputados e juridicamente também. É uma discussão muito grande já existe essa discussão. Por quê? Porque cinco medidas provisórias, né, já incluindo essas três aí, estão nessa mesma situação. Já é a terceira vez que o governo faz isso. Edita uma medida provisória para revogar outra.
Uhum.
Entendeu? O governo Temer, né? Então, são cinco medidas provisórias que estão nessa situação. E uma delas, inclusive, a 782, o Partido Rede foi ao Supremo Tribunal Federal para questionar. Essa 782, ela está em vigor. Ela está aí rolando ainda, sendo analisada aqui pelo Congresso, mas o Partido Rede já foi ao Supremo Tribunal Federal para questionar esse método, né, de não revogar, de revogar via outra MP, ou seja, de acabar deixando em suspenso, se isso não seria considerado uma reedição de medidas provisórias, porque tratam do mesmo assunto, enfim, né? Existe então um questionamento jurídico a respeito disso, né? Então é bom a gente avaliar aí, mas a intenção do governo é justamente essa, não deixar que esses assuntos morram por causa do prazo que acabou, entendeu?
Porque mesmo quando vira projeto de lei de conversão, essa questão do prazo para votação não muda, né?
Como assim?
Se, por exemplo, a medida provisória for transformada em projeto de lei de conversão.
Não,
não
continua tendo a validade de 120
mesma
dias.
Coisa, mesma
isso,
coisa. Ah,
isso. Tá. Então, até ela ser aprovada na Câmara e aprovada no Senado, o prazo de 120 dias ainda vale.
Tá correndo. Uhum.
A partir do momento que o Senado aprovou, aí já fica
aí
suspenso o prazo.
Que aí já é o prazo de sanção, né?
Isso. Então, na prática, por exemplo, essa nova medida provisória que revogou aquelas outras três, ela tem 4 meses para tramitar aqui, né? Ela tem 120 dias para tramitar aqui. Então, nesses 4 meses, aquelas três, ainda a gente não pode falar que aquelas três foram revogadas ou que perderam prazo. As três ainda estão lá.
Uhum.
Entendeu? E eu conversei com o líder da minoria, né, que é da bancada governista, o deputado Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, e ele foi bem claro a respeito disso. Ele falou, não, isso daí realmente foi uma manobra regimental, uma manobra processual, ele usou inclusive essas palavras, uma manobra processual para a gente não perder o debate. Porque é para a gente não perder todo esse debate que a gente fez até agora, né? E aí lembrando que, constitucionalmente, um assunto que vira lei, né, que tem peso de lei via medida provisória, ele não pode voltar ao Congresso Nacional via medida provisória no mesmo ano. Né? Então a Constituição veda isso. Então ele só poderia voltar para cá via projeto de lei ou no ano que vem. Então, para o governo, já que essa arrecadação de cerca de 5 bilhões de reais é importante, né, a volta do aumento da contribuição previdenciária para esses setores econômicos, eles consideram importante, eles não queriam perder toda essa negociação que eles fizeram até agora e que possibilitaria, talvez, essa validade da medida provisória dessas mudanças serem agora, né? Não ser só no ano que vem também. Então, eles não queriam perder essa negociação. Então, com isso, eles deixaram em suspenso. Entendeu? O assunto está aí. O assunto vai continuar por aí e ele ainda vai dar o que falar ainda nos próximos meses, viu?
Com certeza.
Então, não dá para a gente dar ele por vencido, não.
Com certeza. O plenário foi basicamente isso, Dini, que já tivemos?
Na verdade, a gente não teve, né? Que acabou que esse daí não foi votado,
não foi
votado.
Quer dizer, isso foi o não plenário.
Foi o não plenário. É porque havia uma expectativa, né, de votação dessa matéria,
sim,
né? Porque como ela era muito polêmica, né? Acabou que ela não aconteceu. Mas o que eu posso dizer para vocês? No plenário acabou sendo votado as duas urgências, que é aquela autorização para que as propostas tramitem de forma mais rápida no plenário, né? Deixa eu falar só rapidinho sobre elas. Uma é a proposta que torna crime hediondo a posse ou porte ilegal de armas de fogo de uso restrito de segurança pública das Forças Armadas.
Uhum.
Então, né, seria aí uma punição mais pesada, e lembrando que crime hediondo não pode ter fiança e tem que ter a pena inicialmente cumprida em regime fechado.
Uhum.
E a outra proposta que teve autorização aí para tramitar mais aceleradamente foi aquela que cria um financiamento para as Santas Casas, que hoje tem uma dívida bilionária, né?
Uhum.
E são essas entidades que são responsáveis pela metade dos atendimentos dos pacientes do Sistema Único de Saúde.
Verdade.
Então é uma forma de tentar salvar essas entidades aí que há anos sofrem com endividamento, né? Eles reclamam muito da correção da tabela do SUS, né? Preço que o SUS paga pelos procedimentos, enfim. Mas assim, Edson e Carol, o que é importante a gente dizer? Pode parecer que houve pouca atividade no plenário essa semana, mas as discussões foram muito intensas, principalmente por causa da preparação da reforma política.
Sim.
A gente
vai ser nosso próximo assunto aqui daqui a pouco.
Exato, porque o plenário é a grande arena, né, aqui da Câmara dos Deputados.
E ecoa o que está acontecendo nas comissões também.
Exato. Né? Os olhos de todo mundo estavam para as comissões que estavam deliberando aí as novas regras eleitorais do país, né?
Uhum.
E a intenção é que elas sejam levadas para o plenário a partir da semana que vem. Então, nós vamos ter debates bem acalorados
com certeza.
No plenário a partir da semana que vem por causa das regras eleitorais, né, das mudanças eleitorais. Lembrando que reforma política para valer para as eleições do ano que vem, as regras precisam mudar até o final de setembro, né, até o comecinho, na verdade, de outubro.
Muito bem, Dini. Dini Moraes falando aí sobre o plenário da semana. Dini, brigadíssimo mais uma vez pela participação, como sempre. E grande abraço, bom fim de semana para você.
Bom final de semana para todo mundo.
Dini.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Beijo,
tchau.
Bom, vamos saber os outros destaques. A Carolina agora vem com as nossas notinhas de sempre, as comissões, enfim, o que está acontecendo na Câmara, os nossos outros destaques com a Carol. Vamos lá.
As comissões de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e de seguridade social aprovaram proposta que altera a idade para que a pessoa com deficiência seja considerada idosa. Pelo texto aprovado, a pessoa com deficiência passará a ser considerada idosa aos 50 anos. No entanto, a proposta permite a redução do limite, mediante avaliação da deficiência, feita a partir de laudos biopsicossociais. Os laudos são elaborados por médicos juntamente com especialistas que avaliam as barreiras sociais e psicológicas enfrentadas pela pessoa. O projeto segue agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A gravação de filmes no interior de salas de cinema sem autorização pode ser punida com prisão de 2 a 4 anos e multa. Foi aprovado na Comissão de Cultura da Câmara um projeto de lei que inclui no Código Penal artigo específico para definir essa prática. Pela proposta, também estará sujeita a mesma pena quem transmitir, distribuir, reproduzir ou comunicar ao público por qualquer meio, inclusive pela internet, a cópia integral ou parcial da gravação. E, do mesmo modo, será punido ainda quem entregar, transmitir ou enviar a terceiros que transmitam, distribuam ou reproduzam ao público a gravação. O projeto de lei ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania e, em seguida, será votado pelo plenário. A Comissão Especial da Reforma Política aprovou o voto majoritário para deputados federais, estaduais e vereadores nas eleições de 2018 e 2020. Os deputados divergiram sobre o tema chamado Os deputados divergiram sobre o sistema chamado Distritão, que, apesar de não estar no parecer apresentado pelo deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, foi incluído na reforma política por meio de destaque, para valer nas eleições do ano que vem, caso seja confirmado pelo plenário.
Pois é, esse é um destaque importante aí. Reforma política foi o que bombou na Câmara essa semana, né? É, a gente até vê que o plenário, né, tem discussões aí, mas realmente o que a imprensa estava de olho essa semana era na reforma política. E é esse o nosso destaque agora.
No corredor das comissões.
E no corredor das comissões a gente recebe a repórter Georgia Moraes, da Rádio Câmara, que estava acompanhando justamente esse debate. Georgia, como é que vai? Tudo bom?
Tudo bom, Edson.
Tudo bom, Georgia.
Tudo bom, Carol.
Bom demais. Georgia, então, vamos lá. Vamos... Que na verdade, essa discussão toda, o relatório, e aí, no final das contas, distrital misto a partir de 2022, distritão no ano que vem e em 2020. Enfim, o negócio é, vamos acabar definitivamente com o sistema proporcional atual. É isso, né?
Pois é. É importante falar desse sistema que a gente elege hoje deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Basicamente, é a eleição para o legislativo, né? O local estadual ou federal, aqui a Câmara dos Deputados. Esse sistema proporcional, ao longo dos anos, ele causou algumas distorções, porque hoje você leva em conta, para determinar quem é eleito para o legislativo, não só os votos que cada candidato recebe, mas os votos totais recebidos por uma legenda, por um partido.
Uhum.
Ou seja, todos os candidatos concorrendo ao legislativo por aquela legenda, os votos que eles receberam se somam para determinar o número de cadeiras a que a legenda vai ter direito.
Sim.
Então, isso, o que acaba acontecendo? Muitas vezes o eleitor não tem clareza de quem foi eleito. Ele votou numa pessoa, mas foi eleito outro daquele partido.
Uhum.
Mais votado. Mas o voto dele valeu para que aquele partido tivesse uma cadeira.
Exato.
Essa distorção, ela também acarreta outros problemas. Muitas vezes um candidato muito votado acaba não se elegendo porque ele é de um partido pouco robusto, que não recebeu muitos votos totais. Então, ele não entra, mas um outro que recebeu menos votos entra, porque ele é de um partido faz parte de uma coligação com outros, e eles conseguem muitas cadeiras no legislativo, e um deputado que recebeu menos votos acaba entrando.
Exato.
Então, a avaliação dos parlamentares é que isso gera muita confusão na cabeça do eleitor. O líder do Democratas, o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, deu uma afirmação bem interessante. Ele falou, o que fica claro, o que o eleitor entende quem recebeu mais votos será o meu representante. E isso acontece no voto majoritário. Não se leva em conta os votos recebidos pela legenda, pelo partido, né, pela coligação.
Uhum.
É como a gente elege prefeito, governador e presidente da República, como a gente elege hoje senador.
Sim.
A Comissão Especial da Reforma Política aprovou o sistema majoritário para deputados e vereadores também em 2018 e 2020.
Sim.
Seria uma transição para o sistema definitivo que foi proposto pelo Vicente Cândido, que foi o relator dessa reforma política, Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Ele está propondo que a partir de 2022 a gente tenha um sistema misto. O que seria esse sistema misto? Metade das vagas para o legislativo seria preenchida a partir de um voto distrital puro. O que é o distrital puro? Em vez da gente ter os estados da federação, como a gente tem hoje, que são muito grandes, a gente faria divisões menores, em distritos.
Uhum.
Então, seria voto majoritário também, mas não no estado todo. Você teria alguns municípios ali reunidos. A outra metade seria voto na legenda, ou no partido, uma lista pré-ordenada ou uma lista fechada de deputados, de candidatos, perdão, a deputado ou vereador, essa lista elaborada pelo partido, o eleitor votaria duas vezes. Escolheria um candidato no distrito pelo voto majoritário e escolheria os candidatos dessa lista fechada, elaborada pelo partido. Só que isso só a partir de 2022, porque é necessário...
Ele votaria no partido, ele não votaria... Quer dizer,
ele... Não, ele votaria no partido, escolheria no partido, o partido e elegeria aqueles da lista que o partido escolheu.
Ok.
Metade, né? A outra metade pelo voto majoritário.
Isso.
Só que a Justiça Eleitoral já informou que para 2018 não dá tempo de implantar esse sistema. Dividir o Brasil inteiro em distritos para a eleição do ano que vem não dá tempo. O deputado Celso Pancera, do PMDB do Rio de Janeiro, alertou para isso. Falou, olha, a gente vai aprovar o distritão, que é o voto majoritário no estado todo, né? Distrito Federal, por exemplo, vai eleger seus deputados federais pelo voto majoritário. Ganha quem for receber mais votos. A gente vai adotar o distritão como forma de transição para o sistema misto, para dar tempo para a Justiça Eleitoral, para a própria Câmara regulamentar e para o IBGE elaborarem a divisão em distritos menores, que também dá mais transparência, o eleitor fica mais próximo daquele candidato que ele vota, porque não é, às vezes, um candidato é de uma região do estado que ele nem que não é a dele, né? Os estados no Brasil são muito grandes. Então, seria um sistema de transição. O que foi aprovado, então, em princípio é isso. Distritão para 2018 e 2020, nas eleições municipais. E, a partir de 2022, o sistema misto.
E aí, mantendo o número de vagas. Ou seja, por exemplo, no Distrito Federal, você deu exemplo, tem 8 cadeiras na Câmara.
Isso.
Eles dão os 8 mais votados.
Mais votados eles ocupariam.
Então, São Paulo tem 70 e será poucas, 70 e poucos mais votados vão entrar.
A partir de 2022 seria o sistema misto, mas o Congresso eleito em 2018 tem que regulamentar isso em 2019. Tem que regulamentar o sistema misto, porque ele precisa de legislação ordinária aí. O outro ponto polêmico da reforma política foi a questão do financiamento. Esses dois pontos, em geral, sempre são os pontos
polêmicos
da reforma política. Mas o financiamento público foi aprovado pela comissão especial. Isso porque, em 2015, o Supremo proibiu o financiamento de campanhas, as doações para campanhas por empresas. A última eleição municipal já foi assim, os candidatos a prefeito, inclusive, relatam dificuldades, né, para financiar suas campanhas, porque não há uma tradição no Brasil de doação de pessoa física. Então, o Congresso se apressou a aprovar um financiamento público para que não tenha esse problema em 2018 também. Então, foi criado o Fundo para Financiamento da Democracia, que é um fundo que vai receber 0,5% das receitas correntes líquidas do orçamento. Isso, no ano que vem, representaria algo em torno de 3,6 bilhões de reais para financiar as campanhas. Isso aí foi aprovado na comissão, mas tem sido bombardeado aí, porque a gente vive um momento de crise fiscal, com recursos escassos para várias áreas essenciais do Estado, e a gente está, mas assim, na teoria...
E você criticou muito, né, Jorge, o fato de que esse recurso não entraria naquele teto. Porque aquele teto que foi aprovado, a PEC do teto de gastos, né, esse recurso das campanhas eleitorais, ele está fora.
Ele ainda vai ser regulamentado.
Exatamente.
Na PEC, ainda vai ter uma lei ordinária para regulamentar esse fundo.
Né?
A PEC está criando o fundo e colocando na Constituição esse percentual. No momento, o que está sendo criticado é o montante. O próprio relator, Vicente Cândido, fez um desabafo dizendo que a ideia dele era propor um fundo mais... um fundo menor, né? Ele queria só para 2018 esse valor de 0,5%. Uhum. Nos anos seguintes, esse valor cairia pela metade, mas ele não foi bem sucedido na negociação e acabou ficando 0,5%. Em teoria, os partidos que defendem o financiamento público e defendem, inclusive, esse montante, eles argumentam o seguinte, ó, campanha custa, vai custar sempre. É, a gente pode fazer campanhas mais baratas, há um esforço para que as campanhas sejam mais baratas, já se aprovou a redução do tempo de campanha, a redução do tempo de televisão, tudo isso já foi aprovado. O que acontece é que a ideia é livrar o processo eleitoral do poder econômico. Então, sim, é ter campanhas mais programáticas, mais vinculadas a ideias e não representando interesses de certos setores empresariais que doam dinheiro ou não. E o que os deputados sentem é que com as recentes denúncias da Operação Lava Jato e mesmo no Mensalão, o financiamento de campanha sempre aparece ali, né, com o Caixa 2, sim, sim, com uma espécie de cooptação ou mesmo uma apropriação do poder político pelo poder econômico, pelas empresas. Então, o financiamento público, em teoria, tem esse objetivo, que é tornar, sim, o processo, sim, eleitoral independente.
Mais transparente e mais independente.
Independente, né, do poder econômico. Então, foi aprovada, como a Dini ressaltou na fala dela, tem que ser referendado pelo plenário, tanto o distritão como o fundo. A votação na comissão não se encerrou, apesar de na quarta-feira ter ido até a madrugada, na quinta ela voltou de manhã para votar os destaques, mas ainda faltam 3 destaques, ela tem reunião novamente na terça-feira para tentar concluir esses destaques, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quer realmente levar para plenário, porque o prazo é exíguo, né? Para você ter novas regras para o ano que vem, é como a Dini já falou, tem que aprovar até o fim de setembro nas duas casas. E PEC, proposta de emenda constitucional, são 2 turnos na Câmara e 2 no Senado.
No Senado, então o prazo é mais do que...
É muito apertado. Eu acho que a ideia dele é encerrado o prazo na comissão, já levar para o plenário, para o primeiro turno já sair agora
em agosto. Quantas sessões tem que aguardar do primeiro para o segundo turno? São 5, né?
O intestício são 5 sessões.
5 sessões, então... Quer dizer, já não é uma coisa, não pode ser imediato, então tem que ainda respeitar o interstício.
Bom, mas mudança certamente vai ter. A gente está vendo muita reação ao distritão também, o próprio relator... Vicente Cândido não queria o distritão, ele queria o sistema proporcional atual na transição, 2018 e 2020, o sistema atual, e aí implanta o misto a partir de 22. Ele lamentou essa decisão, porque a crítica é que você poderia dar mais uma chance aí para o proporcional, porque a Câmara também está aprovando fim das coligações e uma cláusula de desempenho que vão já aprimorar o proporcional, evitando aquelas distorções que eu falei no início.
Uhum.
Então, poderia valer aí por mais 2 anos, porque há um temor de que o Congresso que seja eleito, isso foi até uma opinião do deputado Alessandro Molon, da Rede do Rio de Janeiro, e há um temor de que você aprovando o voto majoritário para 2018, o Congresso que vai chegar aqui em 2019 vai ser completamente diferente dos que já foram eleitos até hoje. E se eles foram eleitos pelo majoritário, quem garante que eles vão querer regulamentar o misto?
Depois,
ninguém,
né,
sabe, né?
Ah, pois é.
Então fica um futuro meio incerto. Eu acho que eles preferem manter até o sistema que os tem eleito nesses anos, que é o proporcional, com essas melhorias que eu falei. Porque semana que vem também tem PEC da cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho e fim das coligações. É outra comissão da Câmara.
Muito bem, Georgia. Vamos ver. De repente você vai dar. Talvez você esteja lá, né? Quem sabe? Se foi você, você volta aqui.
Eu volto.
Para comentar
com
prazer.
Com a gente. Sexta que vem estaremos
aqui
de novo.
Comentar aqui, então, sobre essas duas questões.
Eu volto com prazer. Pode me chamar.
Chamaremos, sim, sempre. Com certeza, porque são assuntos extremamente importantes aí que mexem com a vida do eleitor, né? Que é, enfim, no final das contas, é a quem interessa tudo isso, né? Que é o eleitor, que é a parte que precisa ter conhecimento para saber como vai, né, dar o seu voto nas duas próximas eleições e também daí para frente. Georgia Moraes, obrigado mais uma vez pela participação.
Obrigada, Edson. Obrigada, Carol.
Obrigada a você.
Valeu demais. Muito bom a sua participação aqui. Bom, agora o nosso assunto é literatura.
Casa das Palavras. Livros.
Livros.
Autores.
Autores.
Ideias.
Ideias.
Beto Seabra, como vai, meu caro?
Oi, Edson, tudo bem?
Tô tudo tranquilo?
Bom, Beto?
Oi, Carol.
Bom demais. Como Beto, vamos falar então da Flip, né? Feira Literária, né? Festa Internacional de Paraty.
Isso.
Que homenageou Lima Barreto esse ano, né?
Esse ano foi Lima Barreto. Esse ano foi a Flip debutou, né? Foi a 15ª Festa Literária Internacional de Paraty. E aí como eu gosto muito de Lima Barreto, já tinha lido muito sobre ele, não só a obra dele, eu resolvi me aventurar e participar da Flip desse ano.
Bacana.
Cheguei lá no primeiro dia e fiquei quase até o final.
Ah, que joia. Viu? Várias palestras, vários
Muitas
eventos.
Muitas palestras, shows.
Bacana.
Né? É uma grande festa, realmente, como o próprio nome diz. É mais do que uma feira literária, né?
Por isso que fala festa, né?
Por isso que fala festa. Tem música. A literatura realmente é o ponto central, né? Mas também tem debates com historiadores, né? Com filósofos e tem também música. É um ambiente muito gostoso.
Bacana. E o que você destacaria de interessante da feira?
A Flip desse ano, ela mudou a curadoria, né? Então, a nova equipe que entrou resolveu dar um caráter mais democrático à Flip. Parece que a Flip antes não era democrática, né? Quem sou eu para dizer isso? Mas, assim, aconteceram críticas nos encontros passados que a Flip era muito elitista, que trazia sempre autores, assim, consagrados, né? Autores muito conhecidos, né?
Pouco espaço para as novidades.
Pouco espaço para as novidades, pouco espaço para a diversidade também cultural do Brasil, né? Então a Flip desse ano, ela foi mais, eu achei ela mais democrática, mais aberta, entendeu? A começar pela escolha do Lima Barreto, que é um autor, um afrodescendente, né? Era filho de branco com uma negra, foi um escritor que foi internado em hospício, era alcoólatra, entendeu? Assim, tem toda uma história de vida terrível, né? Então até a escolha do Lima Barreto já foi um pouco diferente, né? E até o pessoal lá da curadoria falou isso, que a escolha do Lima Barreto já foi para apontar a Flip para uma outra direção.
Sim.
Uma dimensão mais vamos dizer, mais rica culturalmente no Brasil, né?
Já foi para marcar essa diferenciação, essa virada.
Essa virada.
Isso, então, muitos autores negros estiveram lá, né? Inclusive estrangeiros, né? Eu conheci dois autores novos, por exemplo, que ver se eu acho o livro deles aqui agora, que está uma confusão aqui em casa de livros, mas até o final da conversa acho que eu vou ter encontrado. Então foi um encontro muito diferente esse ano, foi muito rico, sabe? Valeu a pena realmente ter ido.
E foi também...
Quando você chegar, você fica meio aturdido, porque é tanta coisa.
Imagino.
Nossa, você não sabe para onde ir, o que eu vi, né? E um dia eu tava lá de bobeira e entrei lá numa casa lá da Folha de São Paulo.
Uhum.
A Folha também faz debate, e tinha lá o Nelson Sargento.
Sim.
Um dos grandes nomes aí do samba brasileiro,
samba,
né?
Nossa, sim, com certeza. Dá
pra conversar sobre o samba, sobre a história do samba, justamente com o autor do livro lá da biografia do samba, né? O Lira Neto. Então,
Lira Neto, sim. Você até falou sobre esse livro aqui,
inclusive. Você encontra uma coisa assim, é fantástico, viu?
Bacana demais. Agora, Beto, vamos falar um pouquinho do livro da Lilia Moritz?
Vamos,
que
claro.
É justamente, né, falando em Lima Barreto, que foi destaque da festa, o livro... A biografia do Lima Barreto, escrita aí pela Lilia Moritz, contando um pouco da história desse escritor. Fala um pouco desse livro pra gente.
Sim, Lima Barreto, Triste e Visionário. A Lilia, ela é historiadora, antropóloga, e está pesquisou a vida do Lima Barreto há 10 anos. Então não é um livro, assim, feito de encomenda por ocasião, né? É uma longa pesquisa dela que ela vem fazendo há muito tempo. Eu já tinha lido outro livro sobre Lima Barreto, que é do Francisco de Assis Barbosa, que foi escrito nos anos 50... que é muito interessante, que é, na verdade, o cara que resgatou o Lima Barreto da literatura brasileira, né? Chama A Vida de Lima Barreto. Então ela pega a partir do livro do Barbosa, do Francisco C. Barbosa,
uhum.
E vai além, entendeu? Assim, ela vai resolve pesquisar principalmente a questão da cor do Lima Barreto, como é que isso impactou na literatura dele, né? Como é que a questão que era muito forte no Brasil naquele início de século, você imagina, milhões de escravos libertos, né? No Brasil, e aquele conflito de milhões de pessoas que viraram cidadãs, entre aspas, da noite para o dia, né? Que eram escravos, de repente...
Cidadão sem absolutamente nada, né? Sem dinheiro, então, sem perspectiva de trabalho,
justamente,
sem trabalho, né?
Sem educação, como diz sem lugar pra morar.
Como diz uma frase que eu li uma vez numa dessas séries, novelas que abordam a questão da escravidão, que fala que apenas lhes restou a liberdade, né?
Justamente.
E a liberdade, um monte de... Você via contingentes enormes de negros saindo das fazendas para coisa e andando pelas estradas sem rumo, sem erro nem beira.
Ela conta isso.
É uma cena de parecia refugiado de guerra, né?
Justamente. E apesar do Lima ser um meio classe média baixa, se a mãe dele era professora, né? O pai dele era tipógrafo, trabalhou em tipografia, né? Mas ele era negro, né? Era afrodescendente, né? Então, quando ele chegava assim, naquele limite de ultrapassar alguma coisa, aí esbarrava no problema da cor, no preconceito da cor, né? Então, o livro mostra muito isso, como é que isso afetou ele. E muita gente fala, o Lima Barreto se passou por branco. Na verdade, não foi isso. O que acontecia é que, às vezes, ele precisava, por exemplo, ter um livro dele publicado, uma crônica publicada, né? E a pessoa apresentava ele como se ele fosse um pessoal branco. Ele não ia brigar por causa daquilo, ele assumia aquilo, né? Mas na literatura dele, quando você vai ler, é o tempo todo ele criticando isso, né?
Sim, sim.
Isso que o Brasil fez, que colocou aí milhões de pessoas em liberdade, não deu a mínima condição de sobrevivência, né?
Exatamente.
Então o livro é muito bom, o livro da Lila. Eu estou ainda na metade dele. Não, já passei da metade, estou quase no final já. Mas é fantástico, porque ela faz uma pesquisa assim. Então, se ela fala, de repente, um acontecimento histórico importante lá, a revolta da vacina, que teve no começo do século, ela vai lá a fundo e pesquisa sobre a revolta da vacina, né?
Bacana isso.
A guerra lá, a revolta dos marinheiros lá também, que foi na mesma época, ela vai lá atrás e... Então é um livro que aprofunda muito alguns temas, né? Mas
com
sempre
certeza.
Pegando a história do Lima Barreto e a obra dele como referência.
Maravilha.
Eu aconselho os dois livros, tanto da Lília quanto do Francisco de Assis Barbosa, A Vida de Lima Barreto, que também... Tem edição aí pela editora Zé Olímpio.
Maravilha. Beto Seabra participando aqui do nosso quadro Casa das Palavras, falando aí sobre a Feira Literária de Paraty, a Festa Literária de Paraty Internacional, sua 15ª edição, e falando um pouco de Lima Barreto, o homenageado da Flip de 2017, também sobre o livro da Lilia Moritz, a historiadora que escreveu aí sobre o Lima Barreto. É a biografia, portanto, que vale a pena você ler.
Isso, Lima Barreto, Triste Visionário.
Triste Visionário.
O nome do título do livro.
Aliás, como numa cena do Triste Fim de Policarpo Quaresma,
isso.
Que o Floriano Peixoto, o presidente Floriano Peixoto, chama o Quaresma de visionário. Não sei se você
justamente,
se lembra disso.
É. Então, visionário, na verdade, é
E você é um visionário, Lima, Quaresma. E o Quaresma fica chateado porque ele não queria ser um visionário, ele queria ser um transformador, né?
É verdade,
mas, enfim, essa é a ideia que ele passa. Mas muito bacana, muito bacana. Beto, um grande abraço. Beto, se abra.
Obrigado, um abraço para
você,
pra você.
Ótimo fim de semana.
Obrigada,
aí.
Obrigada, Beto.
Valeu.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, nosso assunto agora é artes cênicas.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, boa tarde.
Olá, tudo bem, Edson?
Tudo
bem, Carol?
Oi, André, tudo bom?
Tudo certinho.
Oh, yeah.
Bom, vamos falar de Ellie, o musical, o espetáculo de Sérgio Mádio, né? É uma história de amor entre mulheres, pontuadas por grandes músicas da MPB, né? Inclusive nós temos aí a presença de Ellen Oléria como atriz. Essa é novidade para mim, hein? Não sabia.
Então eu vou começar a falar desse espetáculo falando justamente das protagonistas dele. Uma delas é exatamente a Ellen Oléria, que, como todo mundo sabe, é cantora e compositora, mas também é atriz. Ellen Oléria se formou, inclusive, na Universidade de Brasília. E depois de 12 anos sem atuar, ela volta, então, aos palcos, ao lado de outro nome que todo mundo conhece, que é Elisa Lucinda, que é poeta, que é também atriz, mas que também vem fazendo, né, shows musicais, portanto, é também cantora. Então, as duas protagonizam esse espetáculo, que é um espetáculo sobre amor entre mulheres.
Uhum.
A história é exatamente essa, sobre duas amigas que se conhecem numa encenação de uma peça do Rainer Fassbinder, né, que é um autor alemão conhecido, que tem uma obra que já foi encenada, inclusive, pela Fernanda Montenegro, que se chama As Lágrimas Amargas de Petra von Kahn. E aqui eu abro um parênteses para dizer que eu tive a oportunidade de assistir essa célebre montagem Edson, em 1983, aqui na Vila Lobos, com Fernanda Montenegro,
Uau.
Renata Sorrá, Juliana Carneiro da Cunha, Rosita Tomás Lopes, ou seja, um elenco de peso.
Primeira, nossa.
E já naquela época se trazia essa temática, né, do amor gay entre mulheres. E o Sérgio Maggio, agora eu vou falar dele, porque ele é o responsável por esse grande projeto, é um jornalista que veio da Bahia, enfim, e nos anos 2000 migrou para Brasília para trabalhar como editor do Caderno 2 e logo se tornou crítico de teatro, né? Mas ele sempre gostou de escrever para teatro e escreveu sempre peças voltadas para temáticas que abordam, digamos assim, as minorias, né? Já falou sobre abuso sexual, já falou sobre prostituição, inclusive o Sérgio, ele ganhou um prêmio Jabuti em 2010 com um livro reportagem sobre as cafetinas de Salvador, né?
Sim.
Então é uma figura que domina bem a dramaturgia, que sabe escrever e com certeza esse espetáculo está bem alinhavado. E qual foi o grande barato dessa montagem? Ele foi fazer uma pesquisa de letras de músicas de compositoras, né, da nossa MPB e de cantoras também que interpretaram já músicas que falam desse amor entre elas, né? Então, o repertório está cheio de músicas bonitas que todo mundo conhece, né? Da Maria Gadu, da Maria Bethânia, da Ana Carolina, da Simone...
Cássia Eller.
Cássia Eller, enfim, uhum. essas mulheres cantoras que a gente sabe, né, que assumiram a sua condição de homossexual.
Uhum.
Então, o L de L, o musical, o L é de lésbicas. Então, é um espetáculo, com certeza, muito sensível, né? Porque o Sérgio também prima sempre por uma escrita muito sensível, muito amorosa, né? E, com certeza, com essas duas figuras e com um repertório desse, imagina. Deve ser um belíssimo espetáculo.
Com certeza.
Estreou ontem.
Uhum.
Eu vou assistir no sábado e já com bastante expectativa, tenho certeza que vou encontrar um belíssimo desempenho das duas.
Sim.
E o espetáculo fica até o dia 1º de setembro, sempre de quarta a domingo, Edson.
De quarta a domingo, qual teatro?
No Teatro 1 do CCBB.
Teatro 1 do CCBB.
Aqui de Brasília. Quarta a domingo, sempre às 20 horas.
Maravilha. Então tá aí a dica para você, até 1º de setembro em cartaz, portanto, Hélio, o espetáculo do Sérgio Maggio, direção do Sérgio Maggio e trazendo aí um texto, né, do Sérgio Maggio, trazendo aí Ellen Oléria e a Elisa Lucinda para os palcos de Brasília, portanto no CCBB, quarta a domingo, 20 horas, né, às 8 da noite, sessões aí até o dia 1º de setembro em cartaz.
Perfeito.
André Amaro, brigadíssimo mais uma vez pela participação aqui no programa. Grande abraço.
Imagino, um grande abraço, uma boa tarde para todos.
Bom fim de semana, valeu. Tá aí a participação, portanto, do André Amaro, falando aí sobre o espetáculo L, né? Esse espetáculo aí com texto do Sérgio Maggio. E agora vamos fechar o quadro, né? Com uma musiquinha assim, Salto no Asfalto, que a gente começou a ouvir no começo do bloco, né? O instrumental. Agora vamos ouvir ela toda. Salto no Asfalto com Skank, do primeiro álbum lançado há 25 anos atrás. Que beleza, vamos lá.
Sabe mais do reino aonde vai? E o peixe tubarão, coisa que não era pra ver. Labirinto na cabeça, se sufocou na multidão. Se redimir dos erros. viu peixe tubarão, coisa que não era pra ver. Labirinto na cabeça, se sufocou na multidão. Sabe mais do reino aonde vai?
Tá aí, Skank, Salto no Asfalto. Sentiu seu salto no asfalto. Muito boa essa música, hein? Essa é um swing daqueles, uma delícia. Vamos pro intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre um monte de coisa aqui no programa. Já, já.
Feijoada completa.